Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista e professor da Universidade de Brasília, UNB, Dércio Garcia Munhaz. Dércio, bom dia.
Oi, Anderson, bom dia. Eu queria saudar você e agradecer o convite para essa entrevista e também me congratular com essa batalha que você vem há tanto tempo com o pessoal da Faixa Livre, que é colocar em debate as questões fundamentais da economia brasileira e que são colocadas de lado dentro do esquema de você ter uma versão oficial predominando. Então, bom dia e vamos lá.
Dércio, muito obrigado pelo senhor voltar a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Dércio, há muito tempo nós estávamos sem conversar com o senhor aqui no programa, mas o fato é que o quadro da nossa economia parece não ter solução, mesmo com a pandemia arrefecendo, com o avanço da vacinação. Os índices econômicos estão estagnados, a inflação dispara naquele fenômeno que vocês, economistas, chamam de estagflação. O governo federal parece assistir a tudo isso sem se preocupar. Não há uma medida efetiva para conter a alta dos preços, a não ser aquela velha estratégia de elevar a taxa básica de juros. Como é que você tem analisado, Dércio, todo esse drama que a economia tem enfrentado nos últimos tempos aqui no país e a inação do ministro Paulo Guedes e da sua turma?
Realmente nós enfrentamos assim um quadro que eu diria de desalento, né? Porque o governo, o presidente, ele tem a preocupação básica que é pela reeleição. Então, ele praticamente não governa. O ministro da Fazenda, a preocupação básica é fazer bons negócios ou que os grupos mais favorecidos, os empresários mais chegados ao poder, possam fazer bons negócios com a privatização, e aí nós não temos ninguém preocupado realmente com a economia, porque a cantilena do Guedes é uma coisa que não diria que já passou do limite, é uma coisa cansativa, porque são propostas ou falácias e promessas que não levam a nada. A única coisa que realmente ele tem preocupação é com privatização, e para isso montou todo um esquema para você transferir o patrimônio público, né, o patrimônio do Estado, transferir para grupos privilegiados, aqueles que têm acesso, especialmente ao esquema que ele montou, que conhecem o esquema que foi montado. Então, para privatização, em circunstâncias de pai para filho. Realmente, o que está faltando é um gestor de política econômica, é um esquema de formulação de política econômica e alguém que queira levar à frente as medidas que se recomendam. Mas realmente nós não temos gestor de política econômica. Quando houve a concentração de poder no Ministério da Fazenda, no Ministério da Economia, já foi uma tentativa realmente de você desorganizar a economia brasileira para facilitar essa desarticulação do Estado e das empresas estatais. É por isso que você, inclusive, veja que coisa perversa, levou até Ministério da Previdência Social e do Trabalho, você levou para a Fazenda. E juntou lá o Ministério do Planejamento, ou seja, não tem como planejar, e o país também não tem espaço para discutir as coisas. Primeiro, porque você tem todo um esquema de abertura de espaço para discussão apenas para aqueles que defendem a linha de as ideias do grupo dominante aí na economia, na política e nos empresários, que em grande parte são completamente alheios às realidades do país. Então, você, a partir disso aí, você está numa crise, essa estagnação, mas que, na verdade, você está numa crise maior, que é uma crise de desgoverno, uma crise de falta de rumos, uma crise de total ausência de mecanismos que possam corrigir os problemas que o país enfrenta.
Você enxerga alguma solução para esse cenário de estagflação, Décio? Esse governo seria capaz de implementar alguma medida responsável para resolver o problema?
A questão fundamental é que você tem que ter um diagnóstico para você poder agir. Com o tipo de preocupação que tem a presidência e com o tipo de preocupação e objetivos que tem o ministro da Economia, você não tem um caminho, não tem uma expectativa de que você possa chegar a algum ponto para enfrentar o problema. Eu não diria resolver porque, pelo que passa na cabeça desses grupos que controlam a economia, o Guedes à frente, a gente nota que eles não têm muita coisa assim que possam articular em termos de ações que possam ser implementadas. Então, a partir disso aí, você não tem o diagnóstico. Não tendo o diagnóstico, você continua fazendo uma coisa terrível, que é, por exemplo, a política que foi iniciada em parte pelo Temer de destruir a CLT, enfraquecer o trabalhador, e agora com a reforma da Previdência, da administrativa, o que você pretende também é desarticular o trabalhador do setor público, inclusive com essa medida, essa tentativa de poder reduzir até em 25% o salário do trabalhador. Então, veja bem, isso que significa o quê? O avanço na destruição da CLT e agora do setor público. Significa que o governo, os governantes, os ministros dessas áreas não perceberam, não têm a percepção básica, é que a economia, para criar empregos e para crescer, depende que tenha demanda de bens e serviços. E quando você vai, com toda a política ou ausência de política, você vai cortando a capacidade de pagamento dos trabalhadores, inclusive cortando pelo mercado de trabalho, pelos empregos, você inviabiliza qualquer saída para os problemas atuais.
Chama atenção, Décio, que apesar de nós termos um recuo nos índices de desemprego aqui no país no trimestre encerrado em julho, o IBGE indicou que a taxa caiu para 13,7% da nossa população, o que representa 14,1 milhões de brasileiros buscando uma vaga no mercado formal de trabalho, 0,6 ponto percentual menor em relação ao índice anterior. A renda do trabalhador segue caindo. Nesse mesmo trimestre, a média salarial ficou em R$ 2.508, 2,9% abaixo do registrado nos 3 meses anteriores, de R$ 2.583. Se ela for comparada com o mesmo período do ano passado, a queda é ainda mais acentuada, de 8,8%. Há um ano, o rendimento real habitual foi de R$ 2.750. Por que que isso se dá, Décio? Por que há mais empregos e menos dinheiro para os trabalhadores?
A questão do emprego, né, ele está associado à crise da pandemia, à crise do Covid-19, né? Mas a gente tem um precedente, é que já em 2012, 2013, o Banco Central começou a praticar taxas de juros crescentes. E com isso você gerou um desemprego, novos desempregados de 7 milhões. Você dobrou o número de desempregados a partir das medidas de elevação da taxa de juros, que foi 2013. Bom, ali você provocou uma redução do emprego e uma redução muito grande de salário. Aliás, foram dois lances. No primeiro, você reduziu a capacidade de pagamento das pessoas pela elevação da taxa de juros. E com isso, as famílias que tinham a dívida junto aos bancos, o financiamento das pessoas físicas junto aos bancos, de repente viram que a conta do banco, o saldo devedor, subiu pelo elevador e a sua dívida e os compromissos da dívida, e não tinham como pagar isso aí. Então, você desarticulou a economia já ali e podemos voltar a falar sobre isso, né? Agora, quando você, em seguida com o Temer, você começou a desarticular a CLT. E com isso você enfraqueceu o trabalhador ainda mais. Quando vem a pandemia, no, novo, digamos, nova etapa de enfraquecimento dos trabalhadores pelas condições de mercado. E aí, o que que nós temos visto? É que todas as propostas do governo são propostas para você enfraquecendo o trabalhador ainda mais. Primeiro com a tal de carteira verde e amarela, coisas assim, né? Agora com propostas de que você tenha trabalhadores que não tenham previdência, que não tenham fundo de garantia, coisas assim. Bom, como todas as medidas vão contra os trabalhadores, você enfraquece o trabalhador e enfraquece os salários. Essa queda que você falou, próximo de 9% com relação ao passado, é uma coisa inacreditável, porque você veja que o ano passado já era um ano de crise, então já estava baixo, e agora nós temos ainda uma queda desse tamanho. E com isso, o rendimento diminuindo, né? E diminuindo o emprego, você tem menos dinheiro. O mercado diminui, o tamanho do mercado diminui. E diminuindo o tamanho de mercado, diminui a produção, diminui, consequentemente, o emprego e caem mais os salários. Então, nós estamos, assim, num processo de contínua desarticulação da economia e que uma redução também continuada e cumulativa da massa de renda das famílias. Com isso, o governo, quanto mais avança, ele, na verdade, retrocede, porque os avanços são no sentido de você agravar a questão do emprego, agravar a questão do salário. Ou seja, nós temos, de fato, nós temos toda a política econômica centrada no, na mão do Banco Central e do Ministério da Economia. O Ministério da Economia apenas preocupado em privatizações e em redução da capacidade de barganha dos trabalhadores, que hoje você sabe que você, com o trabalho intermitente, você inclusive pode alugar um trabalhador por 1 hora por dia. Eu digo alugar porque com máquinas você aluga por um prazo maiores. Ou seja, nós estamos voltando à relação do trabalho de antes da CLT, de 100 anos atrás. Com tudo isso, você veja o que que o país, qual a tônica, como é que o compasso de música que comanda tudo. É a ação do Banco Central com elevação de juros. É a ação do Banco Central remunerando muito bem o capital, enquanto ao fundo de garantia, a poupança, né, que é a poupança popular, você paga taxas em torno de 3% ao ano. E aí você tem uma taxa de juros em cima dos trabalhadores da ordem de 60% por aí, dos financiamentos bancários, e com isso você vai, de fato, agravando as coisas, né? Ou seja, mais emprego, mais dinheiro. Depende de que você tenha uma política econômica exatamente contrária a tudo isso que tem sido feito.
Esse drama da informalidade é algo que vem se ampliando de maneira acelerada e muito preocupante, Dércio. Mais de 40%, 40,8% para ser mais exato, da população ocupada desempenha atividade sem carteira assinada, o que significa 36,3 milhões de brasileiros, de acordo com o IBGE. No trimestre anterior, o índice de informalidade era de 39,8%. A pergunta que fica é a seguinte, Dércio. Por que o Brasil não consegue gerar empregos de qualidade na proporção que a nossa população precisa? O que falta para que se crie mais vagas com carteira assinada no país?
Bom, historicamente, nós vimos tendo em todo o pós-guerra, ou grande parte dele, um percentual muito grande de trabalhadores informais, ou seja, sem carteira assinada, né? Isso aí é porque também o Estado não fiscaliza, o Estado não exige o registro. Com isso você não dá garantia. Não ter carteira significa não ter as garantias legais para o trabalhador. Agora, poderia ser diferente? Poderia e deveria, porque veja bem, A partir de determinado momento, né, nos anos 70, 80, nós tivemos, até o início dos anos 70, nós tínhamos um crescimento muito grande da economia e um crescimento industrial. Quando veio a crise do petróleo, o endividamento externo, etc., né? Bom, mas o que que tem impedido que o Brasil mantenha a taxa de crescimento que repitam ou se aproximem do aumento do PIB, do aumento da produção e do emprego, desde o final dos anos 60? A questão é que, veja bem, nós temos um empobrecimento da população em função da questão, primeiro, do câmbio. Porque quando você mexe no câmbio, você mexe num instrumento que determina o nível dos preços e, portanto, determina o nível dos custos, o nível das receitas, o nível dos lucros. Ora, uma empresa qualquer, ela tem uma estrutura de custos, e essa estrutura de custo envolve o trabalho, claro. E a partir dessa estrutura de custo, você tem uma perspectiva de mercado, que é a capacidade competitiva interna e a capacidade competitiva externa. Mas a capacidade competitiva externa, ela passa por um gargalo, por um filtro, que é a taxa de câmbio. Então, veja bem, na medida em que você tem políticas de renda que deterioram o trabalho e que reduzam o trabalho qualificado ou não permitam o crescimento do trabalho qualificado, e a taxa de câmbio é um instrumento que impede isso, porque a empresa tem uma estrutura de custo, mas se o câmbio está sendo especulado e reduz o nível do câmbio, consequentemente reduz o mercado interno, a capacidade competitiva. Nós temos, então, uma redução da produção. E redução da produção é redução de investimento, é redução de produção industrial, é redução do trabalho qualificado e da produção de bens tecnologicamente superiores. Bom, como que isso ocorreu? Isso ocorreu de forma mais grave a partir do Plano Real. O Plano Real provocou uma grande redução na renda dos trabalhadores, nos salários, e uma grande redução na taxa de câmbio. Bom, foi ilógico? Eu diria não. Você só tem estabilização num processo inflacionário se você tiver perda de rendas reais. E com o câmbio e com o salário, fundamentalmente nisso, você teve uma grande redução dos custos na economia, em cima das perdas de renda, para quem? Para o setor exportador, especialmente, porque você segurou o câmbio para reduzir custos, e também teve um impacto na indústria pela perda de competitividade. Então, a partir daí, veja bem, você determina o nível de qualificação da indústria, o perfil da indústria quanto ao tipo de produto, se tem mais tecnologia ou menos, produtividade maior ou não. Ou seja, tem também, então, consequentemente, um impacto na produtividade, que é a capacidade de você produzir com os bens e serviços, com as máquinas e mão de obra que você possuía anteriormente, se você tem a mesma capacidade de produzir antigamente os mesmos produtos. Ora, se eu não tenho mercado, é claro que os produtos que eu passo que passam a predominar na minha pauta são os chamados bens de salário, esses de grande consumo popular, que são os tecidos, são os calçados, coisas assim, móveis em menor quantidade ou menor participação, é naquilo que nós chamamos de indústrias tradicionais. A política cambial e a política de empobrecimento do trabalhador, através de medidas como a queda que você teve no Plano Real e mais recentemente com a política de Selic de meados da década passada, da década passada, nós tivemos então exatamente isso, uma redução do mercado. Redução do mercado, queda no nível de produção de itens que incorporam mais tecnologia, ou seja, queda da produtividade. Falta de investimentos na indústria, especialmente na indústria moderna, porque a taxa de câmbio favorecia a entrada de produtos estrangeiros competindo aqui, e a taxa de câmbio impedia que você competisse lá fora. Então você estagnou a produção industrial praticamente. Com tudo isso, você fez o quê? Sem exportações e sem demanda externa, ou ambos com uma perda em grande parte, em grande intensidade, assim, da dinâmica, nós caímos nisso, que era da produtividade, estabilização da indústria, estabilização, eu digo, paralisação do crescimento industrial, estagnação, e a partir daí o mercado de trabalho vai perdendo qualidade. E aí nós podemos ter emprego para serviços não qualificados, mas emprego para qualificados. Trabalhador qualificado vai se tornando cada vez mais raro em termos proporcionais.
Como resultado de tudo isso que nós já tratamos, Dércio, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, rebaixou sua estimativa para o crescimento da economia brasileira em 2022 para 1,8%. Anteriormente, a taxa estimada era de 2%. Isso se deu devido principalmente à pressão inflacionária que vem obrigando o Banco Central a elevar a taxa básica de juros. O Brasil é um dos países que menos cresce no mundo, Dércio. Uma economia que já foi a sexta maior do planeta, hoje despencou para o 12º posto e segue ladeira abaixo. Resultado dessa política econômica deletéria imposta pelos ultraliberais nos últimos anos. Você enxerga algum horizonte de mudança desse tipo de política adotada pelos últimos governos do nosso país, Dércio? Há alguma boa proposta daqueles que atualmente postulam o cargo de presidente nas eleições do ano que vem? Algo que chamou a atenção no que você observa até aqui?
Essa questão assim de expectativa, né, que se possa formar com relação à mudança do comando do país com as eleições presidenciais, ele de fato ele fica amarrado a essas questões todas, ou melhor, a essas ideias formuladas ou adotadas pelo governo com relação à questão econômica. Mas aí nós diríamos o seguinte: e o governo Temer foi diferente? Não, nada é diferente do governo, embora tenha sido um governo de transição. E o governo do PT? O governo do PT, eu acho que ele tinha intenções boas, mas confessou intenções boas. Agora, eu tive uma melhoria de renda no governo do PT, mas no governo do PT, a melhoria de renda não era uma transferência definitiva de rendas reais para os trabalhadores. Você teve possibilidade de crescer o salário mínimo real, o que foi importantíssimo, mas isso segurando, contendo os preços em contrapartida de combustíveis, a taxa de câmbio e a energia elétrica. Ou seja, a contenção de preços artificialmente é uma medida temporária, porque em um determinado momento você tem que fazer a revisão dos preços, senão você não encontra quem esteja disposto a trabalhar com preços abaixo da taxa de lucro da economia ou abaixo até da própria remuneração pública, dos títulos públicos. Então, nós temos assim, no PT você tem uma sensibilidade, mas os mecanismos que foram adotados não eram mecanismos viáveis no longo prazo, né? Por outro lado, você tem partidos políticos que a tradição é privatização. Aquilo que se fez nos anos 90, por exemplo, especialmente com o setor da energia elétrica, em que você criou um modelo em que dobrou o preço real da energia elétrica com essas mudanças todas, né, para a gente ver. Ou seja, partidos que são partidos que estão voltados, né, o coração e mentes para a privatização, o que é desastroso. E isso nós vimos muito nos anos 90. E temos visto em São Paulo, e os partidos, o partido PSDB, por exemplo, tem como meta sempre privatização, privatização. O que não tem nenhum sentido, porque é absolutamente irracional. O Estado tem que trabalhar em setores estratégicos, em setores básicos, e com uma taxa de rentabilidade abaixo do mercado. Esse é o papel do Estado. Não é esse o papel que estão impondo a Petrobras, por exemplo, que desde os anos 90, quando quebrou-se o monopólio da Petrobras, o que que fizeram? Bom, quebra o monopólio. E agora? Agora a Petrobras é obrigada a trabalhar com empresas internacionais. Senão ninguém vai continuar, ninguém vai poder entrar no mercado importando e exportando. Ou seja, usar a Petrobras. Por quê? É um projeto de você ir comendo pelas beiradas, como fez com a BR Distribuidora, como você está tentando fazer com as refinarias, por aí. Então nós estamos vendo que realmente o que tem sido colocado como ideias no passado recente por grandes partidos políticos no Brasil, é algo desesperador. Porque você fala assim, bom, hoje eu tenho um partido que é de extrema-direita e ideológico. Então, as equipes de assessoramento são desperdiçadas porque elas estão voltadas para construir modelos que satisfaçam aos anseios ideológicos de um grupo. Ora, nós temos que ter alguma coisa diferente, mas se você tem um ingresso de partidos cuja única proposta é a privatização, veja que nós estamos com pouca expectativa, pouca perspectiva de encontrar um caminho. Ou seja, ideias não tem havido. E quando a gente vê o que tem acontecido no Congresso, em termos de novos projetos e tudo mais, e o que eles visam, nós estamos vendo que por ali também não tem a perspectiva de grandes mudanças. Então, realmente, deveria-se ter uma discussão bem grande sobre essas questões. Mas o que que nós vemos? Nós vemos o Banco Central dizendo que tem que aumentar os juros agora. Quando você teve um aumento da taxa de câmbio e aumento do preço do petróleo, não, nós temos que aumentar os juros para conter a inflação. Foi o que eles fizeram a partir de 2012. E quando eles fizeram aquilo a partir de 2012, eles provocaram um aumento da taxa de juros tão brutal que os juros andavam, as receitas de juros dos bancos, que andavam em torno de 400 bilhões, elas chegaram a perto de 600 bilhões por ano. Então, se nós vemos de 2012, 2013 até 2019, os juros deram mais do que duas vezes o saldo das contas bancárias. De empréstimos bancários, pessoa física e jurídica. Foram 3 trilhões e meio de juros nesse período. E o que que teve nesse tempo? Não, teve que as empresas e as famílias pagaram mais ou menos 2 trilhões e meio e 1 trilhão foi contabilizado, foi agregado. 1 trilhão foi contabilizado com aumento de juros que não puderam ser pagos pelas famílias. E que aumentaram, portanto, foram capitalizados nas contas bancárias. E 2 trilhões e meio que foram pagos de juros. Bom, pagando isso de juros e assumindo esse aumento de endividamento das famílias, é claro que você não tinha mercado, não teria renda disponível no mercado para avançar. Mas o Banco Central disse que é por aí mesmo, e agora ele inicia nova e desastrosa etapa de tentar, aumentando os juros, conseguir matar a inflação. Ora, a inflação, se você só mata com uma forma, de uma forma, é quando você tem uma perda definitiva de renda real. Se você não tiver perdedores definitivos de renda real, você não mata a inflação. Então, o que é a política do Banco Central? Eu diria assim, não é científica. Grosseiramente, digamos assim, rústica. Por quê? Eu aumentando a taxa de juros do Selic, eu aumento os juros da economia. Aumentando os juros da economia, as pessoas têm menor poder de compra, empobrecem. Empobrecendo, você tem menos demanda, e tendo menos demanda, caem os salários pela queda do emprego. E, portanto, eu vou à estabilização na medida em que, com isso, reduz a produção, reduz a demanda, reduz a produção, reduz a produção, reduz o emprego, reduz o salário e reduz, consequentemente, os custos do trabalho. E a partir daí cai a inflação. Ora, veja bem, é um esquema que eu diria até covarde, mas é esse o esquema da política monetária clássica. Você mostra que é aparentar como se tivesse produzido um milagroso efeito, fruto de cabeças brilhantes, de mentes brilhantes. Nada disso. É um negócio que não tem nada de brilhante. E essa é a expectativa que se coloca. Como você tem o pensamento único dominando a economia, você não tem possibilidade de discutir formas alternativas.
Dércio, recentemente eu li uma análise muito coerente e interessante do querido professor da Universidade Federal do ABC, Gilberto Marangoni, onde ele cita esse processo de ampliação do abismo social que há no nosso país e de desmonte das nossas indústrias, a partir do exemplo de uma figura que está sob os holofotes nos últimos tempos. Ele diz o seguinte, abre aspas, "O enriquecimento acelerado de Luciano Hang nos últimos 20 anos é a expressão perversa de uma economia que se desindustrializou e que teve no varejo importador um crescimento expressivo, graças a políticas de valorização cambial." Fecha aspas. Eu acho que é bem isso que o Marangoni diz, né, Dércio? Aliado a esse quadro de financeirização da nossa economia.
Realmente, veja bem, todo o esquema de política econômica do Brasil, ele está montado no capital financeiro. Quando você tem, por exemplo, uma taxa de câmbio que varia, pode variar diariamente, segundo os rumores do mercado, você tem uma taxa de câmbio que facilite a especulação financeira e ganhos fáceis. Quando você tem, por exemplo, a bolsa dizendo assim, ah, ontem choveu muito, então a bolsa subiu ou desceu. Sei lá, tanto pode ser uma coisa como outra. Ah, ontem o presidente americano falou não sei o quê. Ah, o Fed falou que vai reduzir as compras de títulos públicos que ele vem realizando e tudo mais. Então a bolsa cai. Veja bem, é tudo especulação. Tudo especulação. E chegamos a tal ponto que o presidente, todo dia, ele se preocupa se a bolsa caiu ou subiu, para ir obrigando o governo, levando o governo a tomar determinadas atitudes. Então, essa especulação, veja bem, ela foi reintroduzida no Brasil, primeiro foi no final dos anos 80, na medida em que o Temer, não, o Sarney, se viu incapacitado, impedido praticamente, de tomar certas medidas de política econômica, porque o ministro da Fazenda de então mandava mais do que ele e dizia publicamente, como quando o presidente queria, acho que 200 milhões de dólares para Norte Sul, que era uma coisa fantástica para o futuro do país, o ministro da Fazenda declarou publicamente que não, que o orçamento não comportava isso. Então nós estamos vendo que desde o final dos anos 80 surgiu um poder paralelo. Esse poder paralelo fez com que o presidente não conseguisse realmente governar, tomar decisões ou influenciar em decisões. Quando vem ao colo com aquelas loucuras todas, né? Ele fez coisas que seriam muito difíceis de serem mantidas, como, por exemplo, dar uma correção monetária nos títulos públicos de 41%, diante de uma inflação de 2 meses, março e abril de 1990, uma correção monetária de 41% para uma inflação de 170%. 169, para ser mais precisamente. Quando depois disso o Collor balançou, o que que ele fez? Trocou a equipe econômica, trouxe diretamente dos Estados Unidos novos comandantes. E a primeira coisa que foi feita foi você abrir a bolsa de valores para o capital financeiro de curto prazo. E abrir também a bolsa de valores para operações com câmbio. E abrir a bolsa de valores para operações com derivativos. Ou seja, ele fez uma coisa que foi liberou geral. E com isso aí, com esse problema, nós estávamos ingressando num período em que o capital financeiro passou a dar as diretrizes para a política econômica. Ou seja, não mais tivemos política econômica. Foi a partir daí que entidades como o Banco Central assumiram o comando de decisões desastrosamente, como nós vimos com a mudança da Selic de 2012, 2013, por aí, quando não havia inflação nenhuma, inflação não tinha nenhum aumento de taxa de inflação, e eles provocaram aumento a partir do aumento da taxa de juros assim. Como estão fazendo agora, em que pegam um país prostrado pelo desemprego, pela miséria, pela fome, e vão aprofundar mais com mais desemprego, mais fome, mais informalidade na economia. Então, realmente, nós estamos, o Marangoni tem razão, nós estamos numa situação em que a finalização da economia, ou seja, o comando permanente que tem sido mantido sobre na gestão de tudo que é importante para o país, continua e cada vez mais formalizado, digamos, como que aconteceu com o aumento de poder do Banco Central recente, continua nas mãos de pessoas como o Guedes, um mero representante, um homem que realmente que tem toda a coisa, a descendência, digamos, lógica do grupo do Pinochet, que pensa apenas nos bancos e pensa apenas em fazer agora, proporcionar grandes negócios com o esquema que ele montou, colocando pessoas escolhidas a dedo nas grandes empresas estatais, para ir, a partir daí, com a ajuda escandalosamente negativa do BNDE, a montar esse esquema em que você desvaloriza as empresas, vende barato, cria um grande ágio ilusório. Na verdade, um grande ágio significa que uma parte pequena daquilo que você está reduzindo no preço das empresas, uma parte pequena está sendo incorporado até para não dar na vista. Então, realmente, a conclusão que se tem é que o país está precisando de uma mudança muito grande na mentalidade orienta a formulação de decisões não só econômicas, mas também decisões políticas.
Tércio Garcia Munhoz, mais uma vez, muito obrigado pelo senhor estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e também deixar aqui o meu abraço.
Anderson, muito obrigado. Um abraço para você. Muito obrigado pela oportunidade de colocar algumas questões fundamentais em discussão. E sucesso para o seu programa, ou seja, que continue nesse caminho, caminho glorioso, porque você tenta romper barreiras que têm se mostrado inexpugnáveis até o momento, devido à forma articulada com que se montou um esquema anti-Brasil, anti-nacional. Muito obrigado, um abraço.
Conversamos aqui com o economista e professor da Universidade de Brasília, UNB, Tércio Garcia Munhoz. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.